É o fim de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Não quero com isto dizer que seja o fim do trumpismo. Ora, Nicolau Santos, viva, bom dia. É o adeus a Donald Trump na Casa Branca, mas há aí agora também novos desafios para esta administração de Biden.
Exatamente, bom dia. Bom dia. Toma hoje posse, como se sabe, o 46º Presidente dos Estados Unidos e, como titula o Jornal Público, é um homem quase normal que tem uma missão quase impossível. E a primeira boa notícia, do meu ponto de vista, é mesmo essa, é que esse homem quase normal conseguiu vencer nas urnas um presidente que fez da cisania, da mentira, do ataque às instituições democráticas, do insulto nas redes sociais, o seu modus operandi, e que parecia invencível depois de há 4 anos ter metido o Partido Republicano no bolso e derrotado uma candidata que estava, obviamente, muito mais bem preparada do que ele para liderar a maior superpotência mundial. Ou seja, apesar de todos os atropelos que cometeu ao longo do seu mandato, Trump sai derrotado por um homem que é exatamente o seu contrário. Discreto, baixo perfil, calmo, alguém que vem para unir e não para dividir, para juntar em vez de afastar, para sarar em vez de ferir. A segunda notícia, do meu ponto de vista, é menos boa. Trump provavelmente vai ser impedido de se voltar a candidatar a cargos políticos, mas o trumpismo não vai desaparecer, nem nos Estados Unidos, onde muitos dos seus 70 milhões de votantes consideram que as eleições foram fraudulentas, nem nos imitadores de Trump, que vão pululando um pouco por todo o mundo, inclusive em Portugal. E isso é uma enorme ameaça que paira sobre as democracias, um destes fenómenos emerge e que deve levar todos os que repudiam estas tendências a encontrar respostas para as razões que as alimentam. A terceira notícia é que Biden tem a tal missão quase impossível, reverter muitas das decisões mais polémicas de Trump, regressando ao acordo sobre o clima, voltando a integrar organizações internacionais de que os Estados Unidos saíram, normalizar as relações com os parceiros naturais dos norte-americanos com a União Europeia e o Canadá à cabeça, e é quase certo, contudo, que nos primeiros tempos a agenda de Biden será, contudo, dominada pelos problemas internos e pelas profundas divisões cavadas na sociedade americana nos últimos 4 anos, bem, obviamente, como pelo combate à pandemia e pelo pacote destinado a apoiar o relançamento da economia. Nesta sua missão, Biden conta com uma aliada de peso que é a sua vice-presidente. A nomeação de uma mulher transgénero e de um homossexual para o novo governo já terão o dedo de Kamala Harris, que é mulher e negra, dando um sinal claro de, como disse o presidente, não haverá Estados democratas ou republicanos, mas sim os Estados Unidos da América, onde cabem pessoas de todas as raças, credos, religiões e orientações sexuais. O que o mundo espera de um homem quase normal, que hoje passa a ocupar a Casa Branca, é que torne de novo os Estados Unidos uma potência fiável em todos os aspectos da política internacional e que seja um defensor dos valores democráticos, humanistas, culturais, económicos e sociais que são partilhados há mais de 200 anos por muitos países em todo o mundo e que admiram a grande nação americana. Termino esta crónica com pedir desculpas ao Dr. Bruno de Carvalho, pois terei cometido aqui na Antena 1, segundo os seus advogados, uma brutal ofensa à honra, bom nome e dignidade do antigo presidente de Sporting por compará-lo a Donald Trump. Efetivamente, o Dr. Bruno de Carvalho nunca teve nada a ver com a invasão da Academia de Alcochete, como foi aliás decidido sem margem para dúvida por um tribunal, ao contrário de Donald Trump, que incentivou a invasão do Capitólio. Efetivamente, o Dr. Bruno de Carvalho sempre mostrou ser uma pessoa calma, cordata, que unia em vez de dividir, ao contrário de Donald Trump. Efetivamente, o Dr. Bruno de Carvalho sempre mostrou ser uma pessoa realista, com os pés bem assentes na terra, ao contrário de Donald Trump. Efetivamente, o Dr. Bruno de Carvalho nunca se compatibilizou com ninguém no Sporting, ao contrário de Donald Trump, que bateu o recorde de missões no seu gabinete. Por tudo isto, é mais que justo que eu peça desculpas públicas ao Dr. Bruno Carvalho. Entre ele e Donald Trump não há qualquer comparação, a não ser terem sido os dois presidentes, um do Sporting e outro dos Estados Unidos, e não poderem voltar a exercer os cargos. Mas isso são minudências. Tenham um bom dia.
Obrigado, Nicolau. Voltamos a encontrar-nos amanhã.